as operadoras brasileiras estão de sacanagem com a cara do consumidor, né?
Sempre tiveram, na verdade sempre tiveram, vamos ser sinceros aqui.
Sempre.
Agora que é o seguinte, antes eles estavam metendo um dedo no seu cu, agora eles estão metendo o braço no seu cu. Essa aqui é a
grande, uma mandioca, né? De 45 centímetros.
Uma mandioca de 45 centímetros.
É isso que as empresas, as operadoras brasileiras estão fazendo. Por quê? O que é isso? Você deve ter visto algum post no Facebook, nas redes sociais, algum vídeo no YouTube. Enquanto você pode ver, você tá vendo um movimento falando sobre internet, franquias. Que porra é essa? Não entendo. Izzy, explique de forma mais simplória e resumida para o nosso ouvinte o que é isso.
As internets brasileiras decidiram que elas vão começar a exercer um limite na sua transferência de dados. Então, quando você... Tem muita gente que não estava entendendo direito. Muitas pessoas falaram, então não vou baixar mais nada. Mas não é só baixar. É tudo que é transferido pelo seu modem conta como banda, né? Tá indo de um lado pro outro, tá contando. Então, antes era ilimitado. Você podia assistir quanto Netflix você quiser, jogar seus videogames, bater sua punheta no X-Videos. Você faz tudo. Então, o que acontece? Eles agora começar a exercer limites.
As pessoas, em vez de enxergarem concorrência como uma oportunidade para melhorar, é mais fácil tentar derrubar os outros. Vocês sabem que esse negócio da internet é pura e simplesmente por causa do Netflix. Eles tentaram forçar a taxação sobre o Netflix, porque se você prestar bem atenção nas operadoras que estão com essa ideia, são justamente as operadoras que têm serviço de TV a cabo.
Exatamente.
Inclusive, uma das medidas é, além de ter a limitação da banda, sobretaxar quem usar Netflix.
Tá, que pariu.
Eles querem matar o Netflix, essa que é a verdade, você sabe, né?
Eu sei, então, ou seja, em vez de eles pararem assim, pô, o pessoal tá preferindo pagar o Netflix em vez da TV a cabo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar o nosso serviço pra agregar valor e aí o cara enxergar valor em pagar. Isso é a mesma coisa do táxi versus Uber. Sim, os caras total. Do táxi fazem o quê? Em vez de, pô, estão oferecendo o serviço do Uber, vamos melhorar a nossa qualidade de serviço? Não. Vamos pegar e quebrar o carro do cara, vamos forçar, tirar as pessoas à força de dentro do Uber. Se as pessoas escolheram usar o Uber, é porque alguma vantagem eles viram. Então, enxerguem isso como uma oportunidade para vocês melhorarem. Só que é mais fácil sabotar o sistema todo. E eu vou falar o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o tiro vai sair pela culatra. Se isso efetivamente vingar, tem muita gente que simplesmente vai cancelar planos de internet.
Isso aí, chapa.
Para aí, o gatonete vai aumentar lindo. Os caras que faz gatonete, que tá dentro da operadora fazendo gatonete, que quem faz é porque tá lá dentro, esses caras devem estar soltando fogos. Esses caras devem estar soltando fogo.
Olha a merda, cara. Olha isso. Olha que bizarro. Porque o ouvinte talvez ainda não tenha entendido. Você paga sua mensalidade lá, sei lá, uns 100 reais
paga
na sua internet.
Paga caro pra caralho, pra já ter um serviço mentiroso.
Não, vou dar um exemplo aqui. Uns 100 reaisinho pra você ter lá, sei lá, 30 mega. Nessa atual conjuntura, você paga pela velocidade do seu acesso, né? Que nunca é o que você
sempre,
paga, né? Nunca é o que você paga. Agora você vai pagar pela velocidade e pelo tráfego que você consome. O que é isso? O que é isso?
É o que acontece em operadora de celular já, né, Juros?
Sim,
exatamente. O cara tem um X por mês que ele pode gastar.
Todo mundo compra extras, né? Aquela mensagem no celular.
Mano, o pessoal que tem pré-pago até brinca. Que ele liga o celular, aparece a mensagem.
Meu Deus, ainda existe pré-pago.
Existe.
Pra caralho, Izzy. Isso é louco.
Izzy, mas também você tá forçando. Tem pré-pago até aí, né? Para, né, Izzy? Para.
Mano. Eu acho que eu não conheci na minha vida. Não. O pré-pago que existe aqui. Não. Não vem com esse papo, não. O pré-pago que existe aqui é um celular que eles deixam, um celular vagabundíssimo que deixa num canto empoeirado de loja de conveniência.
É o que o Jack Bauer compra pra ligar pra alguém e jogar fora.
Pois é,
o
Walter White, tá ligado?
Tipo,
ninguém realmente
usa
essa parada. É aquele tipo de coisa que eles ainda têm pra, assim, pra, meio que pra constar. Você tá me falando que se usa isso como alternativa viável, tipo, um grande número de pessoas, não é a mesma coisa, mano.
Principalmente jovens, Izzy. Os jovens aqui no Brasil, a maioria tem pré-pago, cara, compra crédito e tudo mais. É extremamente normal, não tem nada de anormal nisso. O problema maior é o seguinte, a gente aqui, nossa comunidade aqui, a turma, é dos videogames, né? O que, é que a gente sempre fala? Porra, não vou ficar entulhando caixinhas de jogos na minha estante. Vou comprar o jogo online. Só que aí você pega um jogo AAA, pega o The Division. 40 GB na sua cara. E aí você tem o seu planinho lá de 30 MB de internet e você só pode fazer 100 GB de download no mês. Aí você baixou um jogo e já comeu metade do que você pode consumir na internet
naquele mês. E aí você pega o Division e ele não pode jogar online, porque ele consome a banda.
Ele consome. Também, né? E aí você acessa o vídeo do... Você quer acessar o YouTube do Easy lá pra ver os vlogs dele? Pode, porque você, já a cada vídeo que você consome é 500
MB. Não, isso mexe. Vai ter que assistir todos os vídeos do Easy em 320, porque não pode assistir. 340.
Eu tô começando a pensar em finalmente emagrecer para os vídeos ficarem mais leves, para a galera continuar assistindo, entendeu? Agora é o seguinte: você vai baixar o seu joguinho lá. Aí digamos que o limite que eu vi de alguns operadores é 130 GB, né? Você passou disso, eles vão ou diminuir a velocidade, você, né? É, ou cobrar adicional, vai ficar net subdiscado.
Ah, no celular.
Ah, 99 vidas, nostalgia.
Eu falei no meu vídeo, vai ficar. Eles estão querendo trazer de volta o tempo da internet discada, mano.
País de fila da puta, né, mano? Em vez de progredir essa bosta.
Essas empresas, elas estão estragando a nostalgia que a gente tem no 99 vidas. Porque tudo isso que pode acontecer, obviamente que não vai regredir tanto assim, né? Sabe? Que tem um gifzinho na internet mostrando assim: sabe o e-mail que você manda? Agora você vai enviar a carta. Sabe o jogo que você joga online? Você vai jogar o War com seus amigos.
Caralho, olha aqui a imagem que eu acho que foi quando o Evandro mandou aqui no Skype, né? Franquia adicional de uma das empresas aqui. Você estourou seus 130 GB, né? Você baixou dois joguinhos do PS4, tocou cinco punheta, assistiu dois vídeos meus, baixou lá o reloading do Bruno. Aí você estourou seus dados tudo, né? Estourou os dados. Aí você vai comprar 20 GB adicional, que também não dá pra tanta coisa assim, 40 pau, mano.
Sim, mano, isso que é o doído, maluco.
Porque mano, é caro. Ou seja, cara, milionário, cara, milionário vai continuar com a sua internet de boa aí, né?
Não vai pagando R$1.000 todo mês. Mas o milionário nunca se fode com essas coisas. Vai voltar não só o tempo da internet discada, mas o tempo dos fliperamas também. Vai ser a moedinha, você vai colocar ali, opa, mais 20 GB, pum, entrou a moedinha.
Cara, a gente demorou tanto pra evoluir a nossa internet, onde tudo tá em nuvem, sabe? Onde você escuta música no Spotify, onde você assiste seus filmes e suas séries num serviço online, onde você transfere, você trabalha com isso, cara, você transfere seus arquivos pro Dropbox como...
Não, como que você vai fazer isso, cara? Arquivo de áudio...
Juras, isso mexe nas estruturas básicas do consumo de internet atual.
Cara, muda
assim,
tudo,
no mundo,
cara.
Que cara, o Bruno aí, o Bruno deve ter TV a cabo na casa dele. Mas eu acho dificílimo alguém ter... Eu mesmo, eu tenho, desde que eu mudei. Cara, se eu assistir 2-3 jogos na TV a cabo, foi muito. Jogo de futebol. O meu consumo na TV é YouTube. Tudo é mesmo canal de YouTube, sabe? Não existe isso.
Então, mas é justamente isso. A gente paga, e eu pago ainda pra ver uma coisa ou outra, e continua pagando. Mas eu já falei, a primeira coisa que vai acontecer, eu tô usando minha internet, eu percebi que cortou, eu vou ligar na hora no operador, eu vou falar assim, pode cancelar tudo. Telefone, se TV acaba. Você fala, por quê? Eu falo assim, justamente por causa dessa merda que você tá fazendo aí. Vocês vão ver.
Eu posso ficar com a internet, eu fico com a internet, porque eu não vou ficar sem internet pra trabalhar, mas, cara, eu cancelo toda a minha TV por assinatura, cancelo fixo, cancelo essa porra toda. Porque se é isso que eles estão com medo, então vão que fiquem com medo mesmo. Porque a galera já tá abandonando de vez a TV por assinatura pelo Netflix e pelo YouTube. Se eles fazem isso, cara, meu irmão, pode dar adeus a essa merda de TV a cabo, porque eles estão fazendo da pior forma possível, que é fazendo com que o público se foda e ele tenha que escolher. Tipo, o cara é fã de podcast, ele assina lá 10, 15 podcasts, ele vai ter que assinar 2 ou 3, no máximo. Ele vai ter que escolher, tipo assim, Evandro, bora fazer nossa live aqui. Vixe, Juras, minha taxa tá...
É, não tá. Só o mês que vem.
Só mês que vem a gente faz nossa live.
Blog, chamar dia 20, não
gente,
vai dar
pelo amor de Deus.
Vai voltar o tempo dos blogs, tá ligado? Vai voltar o tempo dos blogs, só blog de internet.
Que isso,
faz,
cara? a gente tá vivendo de...
E blog sem imagem.
É, só texto.
Só texto, mano. Aí é um retrocesso gigantesco. Essas empresas, cara, não têm noção. É, aliás, elas estão tendo noção da força que tem o público na internet. Porque eles pensavam que iam fazer essa mudança. E assim, beleza. A galera vai aceitar brasileiro, aceita tudo. Meu irmão, eles estão levando tanto no rabo aí que eles, é capaz
eles,
de.
Eles escolheram o ano errado pra fazer isso. Porque esse é o ano que não tá deixando passar as paradas, mano.
Essas empresas, o que elas estão fazendo é um suicídio mercadológico. É isso que elas estão fazendo.
Sim.
Porque a antipatia que o público vai ter com essas empresas.
Não, foi igual aquela vez que o imbecil do presidente da Vivo falou: ah, o WhatsApp devia ser taxado porque é pirataria.
Mano, sim, inacreditável.
Mano, sério, é sério que você é presidente de uma das maiores empresas de telecomunicações e o aplicativo mais popular e mais usado, você tá bostejando desse jeito?
Macho, o cara não tem noção, é porque ele perde algum serviço, porque a galera não usa SMS, essas merdas aí, mas ele esquece que a gente depende da internet dele pra usar, cara. A gente sempre vai depender da internet dele pra usar. E outra, a gente fala internet dele, mas essas operadoras não são donas da internet, cara. Esses caras falam como se a internet fossem deles. Olha, gente, é o nosso território, é como se fosse uma estrada. Sabe essa estrada aqui? Você pode dar duas voltas nessa. Se você der três, tem que pagar. É isso que eles estão fazendo, cara. A internet não é deles, cara. Eles estão provendo acesso pra gente. E é uma loucura, Juras,
porque o Bruno mesmo falou. O que que eles começaram a se coçar foi quando o Netflix começou a fazer barulho. Então, só que esses caras... Eu não tenho uma caixa aqui da Netflix que vem de Deus e passa o demolidor na minha TV. Eu preciso ter internet. Sim, então internet. A empresa tinha que pensar o quê? Porra, eu vou dar uma puta internet pra esse vagabundo, já que ele quer assistir Netflix, e ele vai me pagar. Não querer fuder com a Netflix e fuder com a gente junto.
Pô, olha que fantástico. A gente... Cara, esses caras são muito jumentos. Assim... Eu acho, imagina a reunião, um bando de debilóide, assim, sabe, numa mesa. Ó, gente, vamos aqui, vamos se fuder, né? A gente já tá sentando aqui na mandioca, todo mundo de 45 centímetros aqui. Vamos fuder nossas empresas, que a gente demorou tanto pra construir essas marcas aqui e tudo mais. Não é possível, cara. É revoltante o que esses caras estão fazendo. A gente que produz conteúdo é mais revoltante ainda, cara, porque fode os nossos trabalhos. Porque se o público não tem internet pra acessar, a gente não tem download, a gente não tem acesso e tudo mais. E vai tudo pro saco também, cara. Por isso que essa é uma briga, não só pra quem é consumidor, mas pra quem produz, cara. Eu não sei como é que os jornais não estão falando dessa merda, entendeu? Os caras transferem teras pra servidores e tudo mais, e eles vão se fuder com isso também, mano.
Não, e sabe o que é o pior, Jurandir? Você percebe que eles estão indo contra o movimento que os próprios provedores de conteúdo dos canais acabam estão fazendo. Você vê a Fox, por exemplo, ela inaugurou o serviço dela, que é um serviço que eles disponibilizam conteúdo online.
Eu assisto HBO, Fox Play, cara. Assisto Fox Play.
Exatamente. Telecine, esses caras, eles enxergaram esse movimento. Exatamente. Eles pegaram assim, perceberam esse movimento que estava acontecendo, e os próprios provedores de conteúdo falaram assim: gente, vamos acompanhar o movimento. E aí vem as operadoras, as provedoras de serviço e não de conteúdo, fazem um movimento totalmente oposto. Eles estão sabotando o provedor de conteúdo deles, cara. É uma situação ridícula.
É tão ridícula que a Anatel, que deveria ser o Batman, defender a gente aqui, sabe? Deveria ser a nossa defensora. Falou assim: não, presidente da Anatel. Não, gente, vai beneficiar o
vai
consumidor.
Fazer bem, vai
fazer meu irmão.
Bem. Mano, dá vontade de dar, na moral. Eu não sou contra a violência, mas não dá vontade. Mas pra ver se ele acorda, sabe? Aquela tirinha do Batman, manja aquela tirinha do Batman, que o Robin vai falar com qualquer bosta e o Batman. Então, mano, é isso, sabe? Porque, cara, você pega nos Estados Unidos e país de primeiro mundo, operadora de celular coloca Netflix ilimitado. Aí eu vou escolher, sei lá, a AT&T ou sei lá, a T-Mobile.
Não, Evandro. Saiu uma notícia até poucos dias aí, uma operadora dos Estados Unidos falou assim: se você acessa Netflix, a gente não vai cobrar por esse acesso.
Usa que algumas operadoras do Brasil fazem WhatsApp ilimitado e o cara pensa: pô, eu vou na operadora X porque tem o WhatsApp ilimitado e é o que eu mais uso. Imagina se uma operadora, ao invés de querer fuder a gente, falasse: gente, quem tiver plano X, tem o Netflix ilimitado. Você vai poder assistir no ônibus, no trem. Mano, eu te garanto que todo mundo das outras operadoras ia pra essa, sabe?
Sim. Só que os caras não têm. E, aliás, tem uma operadora que tem a capacidade de fazer isso e vai dar uma virada aí. Porque, como eu falei, tem uma dessas operadoras que não tem interesse nenhum. Exatamente. Em TV a cabo. Ela não tem interesse nenhum.
A Espirro. Qual é o som do Espirro?
Se ela for
essa... Eles foram o primeiro a dar o WhatsApp limitado e tudo mais.
Exatamente. Se ela for esperta, ela leva o público de todo mundo, meu velho.
E as pequenas operadoras, que toda cidade tem suas pequenas operadoras, já estão começando a se juntar e dizendo assim: olha, meu plano aqui não tem limite não, viu? A gente vai aqui no limite. Aí, cara, eu tô... Macho, pode anotar. Se essa porra for pra frente, essas grandes empresas vão colocar aquelas propagandas: venha para o morto, assine o morto, e aí você ganha 3 meses de acesso ilimitado à internet.
Certeza que eles vão fazer isso.
Bruno, tecnicamente, Existe um motivo deles fazerem isso? Gente, estamos gastando a internet. É, a gente tem que diminuir aquilo acabar, que a gente está, né, gastando.
Então, em teorias, vamos falar assim, em teoria o que acontece, o pessoal fala assim, ah, a internet é limitada. Não, existe um limite. O limite não é o tráfego em si, mas o limite é a infraestrutura que tem. Realmente, isso. Existe um limitante de infraestrutura, mas...
Rapidão, Bruno, só uma interjeição rapidinho. Só, a forma mais fácil de explicar é o seguinte, imagina que tem uma mangueira conectada num tanque infinito, tem água pra caralho, e o água tá passando pela mangueira, certo?
No mar.
E no mar, tá conectado ao mar, e tem o mar tá conectado à mangueira e tem água passando. É verdade, a água em si, o objeto, vamos dizer assim, que tá passando por ali, é ilimitado, é imenso, é verdade, não é finito. Mas só que o tamanho da mangueira não acomoda passar muita coisa ao mesmo tempo, então vai passando de pouquinho. Então o aumento do tráfego, sim, causa um ônus na infraestrutura. Não é questão que a internet em si, é verdade, ela não vai acabar, mas você só pode passar um certo volume de internet para aquela mangueira, dependendo do tempo que você está usando.
Não, mas sabe qual que é o problema? Isso é muito verdade num cenário antigo. Agora, eu vou pegar o caso da fibra. A fibra, por si só, quando eles montam uma estrutura para atender o agora, eles já montam com um planejamento de demanda futura. Entendeu? Então, esse não é um problema pro cenário atual. É realmente voltado por causa disso. É por causa do Netflix. Não é problema de infra. Eu concordo se eles tivessem todo mundo com estrutura de ADSL ainda. É. E assim, o número de assinantes subindo. Beleza.
E todas elas já têm, né? Fibra, né?
Exatamente.
A real mesmo, é que os caras poderiam... Eles tinham duas opções, né? A internet hoje atingiu um certo ponto que a gente é muito dependente dela pro entretenimento, pro trabalho. O pessoal pensa que a revolta da internet é só porque, não vamos poder ver Netflix, não vamos poder ver YouTube. Mas não é assim não, mano. Tem profissionais liberais que usam a Dropbox, o Skype, o Google Drive, essas paradas todas pra trabalhar, tá entendendo? O iCloud, Evernote.
E são profissionais liberais, empresas gigantes, mano.
Sim, é muita gente que usa pra trabalhar, não é só brincadeira, não é só punheta no Pornhub, é gente que usa isso pra trabalhar, pra produtividade, pra gerar riqueza ao país, pra manter as próprias famílias. Então, as opções que eles tinham eram duas: a gente pode investir na infraestrutura pra que torne a infraestrutura que a gente tem, aguente essa carga, ou a gente bota no cu de todo mundo e faz todo mundo parar de usar a internet como eles já vêm usando há mais ou menos 10 anos. Qual que eles optam?
Qual que é mais fácil? Se você pensa em todas as empresas que você viu dos últimos tempos, e vamos usar a própria internet como exemplo, elas arrumaram um jeito inteligente de ganhar dinheiro sem colocar o ônus do lado do usuário. Não. Facebook é uma marca, né, que não é uma empresa, é uma marca que vale bilhões e bilhões, e o cara que é usuário mesmo não paga. Você pega o Google, que é um monstro, e é uma outra empresa bilionária, e você que usa o Google no dia a dia, você não sente isso. Então, quem é inteligente arruma um jeito de ganhar dinheiro, e esses caras são, sem dar o ônus pro cara que é usuário. E aí a pessoa se sente motivada a usar mais o serviço. Então pensa nisso.
E fideliza, né, Bruno? Fideliza o cara.
Exatamente. O que as operadoras estão fazendo é um tiro no próprio pé, porque eles estão indo contra o próprio consumidor. Como se já não bastasse o que eles fizeram esse tempo todo, mas eles estão conseguindo deixar o pessoal mais irritado ainda.
Assim, a dica final é: existem petições aí, tem fanpages aí, o movimento Internet Sem Limites, que é bacana pra acompanhar as notícias e tudo mais, tem tudo no Facebook. E tem assim, cara, o principal de todos: pega qual é a sua operadora, liga pra eles, irmão, e solta o cachorro.
Tá ameaçada, falou maluco.
Meu irmão, liga pra esses putos e fala: caralho, vocês vão foder com a minha internet mesmo, é isso? Todo mundo tem que chegar.
Manda e-mail, arrobinha de Twitter.
Manda lá pra rua.
Enche o saco desses caras. Basicamente, olha só, você tem que interromper as operações normais dos caras de tanta reclamação que eles estão tendo que lidar.
A hora de fazer isso, Easy, é agora.
Sim, sim.
Porque depois, em dezembro aí, que parece que é o que vai mudar em todas as operadoras principais e tudo mais, é em dezembro, quando chegar lá, não tem chororô, sabe?
Aí já era, pô, mano.
Se eu soubesse antes... Cara, a hora é agora. Então pega a arrobinha do Twitter, vai lá, pesquisa o nome da tua operadora e Twitter no Google. Vai aparecer lá, pega a arrobinha e diz assim: pô, vocês querem fuder minha internet mesmo, é isso?
Bote uma coisa na cabeça: a ideia é que eles não consigam fazer mais nada até eles lidem com isso, tá entendendo? Eles vão ver que eles não podem fazer isso com a galera da internet, maluco.
Essa batalha que eles estão comprando aí, cara, não é uma batalha que a gente não pode perder.
Eu acho que a gente tem que usar a influência que 99 Vidas tem, dos nossos amigos gamers que nos acompanham, e eles realmente respondem quando a gente faz sua chamada, isso merece um olhar amigo, vocês não acham? Porque se o cara que tá lá fazendo a venda dele...
Mano, vamos passar o Twitter, vamos procurar aqui. Twitter vivo, vivo em rede, net é net oficial.
Hashtag 99vidas. Quando vocês respondem e vão lá... Eu, particularmente, nem sou muito fã do negócio lá, às vezes, fazendo os anúncios. Mas esse caso merece. Então, façam. Divulguem. Olá, amigo. Está de sacanagem com a minha cara.
Viva é Viva em Rede. Net é Net Oficial.
Arroba no, tudo no Twitter. Arroba Viva.
Tudo no Twitter. Vamos ver só no Twitter, que é uma rede social mais rápida.
Arroba Net Oficial. E arroba... Oi, qual é o da Oi?
Team Brasil. Team Brasil.
Não, a Team tá fora.
A Team é a única até agora que tá...
Tá fora. Então, gente, não enche o saco da Team por enquanto, não.
Vão lá e agradeçam.
Estamos de olho. Estamos de olho, né, Izzy? Estamos de olho, hein, Tim?
Põe no... Ó, hashtag 99 vidas sem limites.
99 livres.
Arroba diga oi, arroba net oficial, arroba vive em rede. E aí você manda pro Tim Brasil, olá, amiga Tim Brasil. Tamo junto. Hashtag 99 livres.
Franquia de qual é rola?
Chega a reunião lá, a reunião da semana lá, aí cadê o pessoal de vendas? Ah, não atingimos aqui a cota porque tinha muita gente reclamando. Cadê o pessoal do suporte? Ah, o pessoal tá reclamando pra caralho que a gente não tá conseguindo atender ninguém porque é muita gente ligando. Liga pro não sei aonde. Ah, tá foda, tá muita gente reclamando. Eles vão ter que resolver isso, mano.
Tudo bem.
Só funciona assim.
Fica o recado, não mexe com nós, meu filho. Enfim, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
a gente tem 99 vidas. Aqui para mais uma semana com essa série maravilhosa, o nosso
carro-chefe, eu diria.
Nosso carro-chefe do 99 Vidas, que é podcast nostalgia de games e tudo mais. Cara, a galera ama a série estilo 99 Vidas.
É a melhor série de gravar, a melhor série de ouvir, porra. Sim. Os estilos 99 Vidas, Juras, eu ouço tipo 3, 4 vezes, sério mesmo.
É muito bom. E o do Global Gladiators, Ziz, escutou quantas vezes?
De você está com o nome sujo na praça, basicamente. Ainda. Você vai ter que fazer muito pra corrigir essa falta grave.
Gente, Izzy, explique pras pessoas o que é a série estilo 99 vidas. Deixa de boneca aí.
A série estilo 99 vidas, senhor Jurandir Filho, que deu 91 vidas pra Globo Gladiator, não aceito isso. É o seguinte, em vez de falar especificamente de jogos, né, que é, digamos, a alma do 99 vidas, a gente fala aqui de coisas que marcaram outros fatores da nossa infância compartilhada ali nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? A gente já falou do Orkut, a internet 1.0 do tempo da discadona. A gente já falou de briga de escola, a gente já falou de muitas coisas.
Brincadeiras de criança, tudo, né?
Desgraça de criança, que é um dos favoritos. Desgraça de
criança. Né? Esse é o meu favorito, foi muito bom. Eu vou até ouvir depois de gravar esse podcast.
É o número 108, né?
É mesmo? Sim, senhor. Desgraça é exatamente. Olha,
108. Aquela capa honestíssima do meninozinho, todo cagado, né? Easy, essa semana vamos fazer um estilo 99 sobre o quê?
Amigo Jurandir Filho, hoje nós vamos falar de memes clássicos da internet brasileira, ou geral, brasileira?
Vai, geralzão. É um cast clássico aqui para relembrar os memes, aquelas brincadeiras que acontecem na internet, aquelas coisas que viralizam, sabe? Antigamente não existia esse nome viral, né? Vai viralizar. E aí começou, chegou o YouTube... E o site de vídeos.
Antigamente, era apenas, né?
Antigamente era só... Não era viral, era só o que bombou na internet.
Bombou, né? Tá na... bombando na internet aí. Tu viu aquele vídeo? Hoje em dia a gente recebe todos esses vídeos no WhatsApp, no nosso celular, né?
Exatamente. Como mudou, o WhatsApp, né? Virou um, pode crer, um repositório de memes, né?
A gente... O WhatsApp é só pra isso, na verdade. É só a divulgação dos memes clássicos, tudo mais. Memes instantâneos. O meme, ele é instantâneo, né? Aconteceu... Galera, caraca, que bizarro, olha isso aqui.
Principalmente hoje em dia com Twitter e Facebook, né, mano? Se alguém vê alguma coisa bizarra, já dá RT, outro já conta. Daqui a pouco, Twitter inteiro tá falando disso.
Esta é a melhor geração da internet, de criatividade. Porque acontece, cara, agora, 30 segundos depois, tipo um evento ao vivo, tipo um Copa do Mundo. Na Copa do Mundo é o maior exemplo disso, né? Acontecendo na Copa do Mundo... Cada segundo era um meme pintando.
Era um meme novo.
Era um meme novo, é instantâneo, velho. Crescia.
A gente fala aqui da etimologia da palavra meme. Tem um cientista muito famoso, cientista britânico, chamado Richard Dawkins, que escreve uns livros muito bons, né? Ele é uma personalidade tanto no campo da biologia quanto no campo da filosofia. Ele fala muito sobre religiões e ateísmo e essas coisas e tal. Em 76, ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta, né? The Selfish Gene. E ele falou da ideia do que seria o meme, né? Que é uma parada que o organismo replica e replica ali de novo, e replica ali, e rola mutação, e aquilo vai expandindo e se proliferando. Na entidade, né? E aí isso, esse mecanismo de uma ideia surge aqui, aí alguém faz uma parada com aquela ideia ali, aquela ideia se expande para aquilo ali, aí faz uma referência àquela outra parada ali, e isso se tornou o meme, que era originalmente uma ideia biológica, um conceito biológico, e aí virou um conceito social.
Ou seja, o meme, ele foi se transformando com o tempo, e hoje é a bobagem da internet, né? Muitos blogs, muitos blogueiros, que nós podemos citar nomes aqui, mas não iremos citar, ganharam popularidade apenas com essas bobagens de internet. Memezinho compartilhando fotinha, de videozinhos engraçadinhos e tudo mais. E aí, os memes foram responsáveis por muitos adultos dizerem assim, internet só tem bobagem. Quem nunca viu isso? Né?
Quem não é da internet... Isso. O cara faz essa afirmação com total certeza. Só besteira, o cara não consegue entender, né?
Bobos como nós somos.
Quinta série, essa nossa eterna quinta série.
Eterna quinta série, a gente viu milhares, eu diria milhões de memes surgindo. E a gente vai falar sobre alguns aqui, citar, relembrar. Qual o primeiro que vocês lembram? Eu tô falando de clássicos, tá? Primeiro de clássicos.
Não, certo. Claro. O primeiro meme, eu acho que eu diria que foi um dos principais, os primeiros da internet. Quando a internet começou a migrar pra... Porque assim, no começo, né, no princípio, a internet era aquela parada, se usava em faculdade...
Antes de Cristo,
exatamente. No princípio, era tudo vazio, só tinha a internet web 1.0, que nego acessava o seu e-mail na faculdade, né, ali no comecinho dos anos 90 e tal. A primeira vez que eu vi internet foi em 93, 94.
E no bol, e-mail...
Não, antes disso ainda não tinha nada disso, né? Aí quando a internet começou, os blogs começaram a surgir, né, e aí a rede social não existia ainda ali no começo dos anos 2000, mas tinha essa coisa de se conectar por causa de uma piadinha num blog, ia reproduzir no MSN com um amigo, ia pro Mirk, né, era uma proto-rede social. Nessa época, o primeiro meme que eu lembro de ter visto era o do Seu Madruga, vocês lembram disso? De colocar o Seu Madruga em tudo, tinha nota de um real, aí botava o Seu Madruga lá em vez disso, estátua do Seu Madruga no museu lá na França, o Louvre, né, tinha várias paradas dessas. Eles inspiraram o meme do Seu Madruga na época, no um que foi paralelo, foi mais ou menos ao mesmo tempo, foi o do Tourist Guy.
Esse é o meu clássico, cara, esse é o primeiro que eu lembro, Izzy, é desse cara do turista.
Porra, o Tourist Guy era o seguinte, era uma história, cara, esse Tourist Guy foi riquíssimo, eu lembro que eu investiguei tudo que eu pude, né, da história do Tourist Guy na época. Era uma foto que começou a ser repassada, tá aí no post a foto do Tourist Guy, começou a ser repassada alguns meses depois dos ataques do 11 de setembro, que seria uma foto de um cara que foi tirada, encontraram uma câmera, né, nos escombros do World Trade Center, e seria uma foto que foi encontrada na câmera desse maluco, né? E aí o pessoal pegou e falou, porra, a graça de o cara tá presente ali numa tragédia de nível mundial, né? E aí falaram, não foi essa única tragédia que o cara tava, ele tava aqui também. Aí tem uma foto dele no... O Hindenburg, sabe aquele... Uhum. o dirigível que pegou fogo, né? E tem uma foto dele lá. Tem uma foto dele no dia D, na praia lá da Normandia. Tem uma foto dele, enfim, vários desastres na foto diferentes.
Lá, aquela foto clássica do, sei lá, dos Beatles, eles atravessando a rua e ele tá atrás de um fusquinha, assim.
E ele tá atrás do fusquinha, pode crer. Tem várias, fizeram várias fotos. Teve uma época que teve um brasileiro falando que ele era o tourist guy. Não sei se vocês lembram disso.
Mas é ele, não?
Não é, não é o brasileiro.
Branco, tava de branco.
Não era ele, não era ele. Cadê aqui?
Esse meme é muito novo, Izzy, porra.
2001, o cara, novo não.
Sky? 2001, vocês é tão louco, ó. Tá, achei uma gloriosa lista aqui. Lembram daquele gif do bebê dançante? Aquele é um meme.
Nossa, cara, eu não sei.
Aquilo é horrível.
Eu não sei.
É horrível, mas é um meme. Na época era que todo mundo mandava.
Eu vou te falar porque que eu acho que isso não é um meme, certo? O meme, especialmente quando a gente vai na definição etimológica mesmo que o Richard Dawkins criou pro conceito. O meme não é só aquela piadinha que se espalha. É, além disso, a piadinha que se espalha e ela vai se modificando aqui e ali. Por exemplo, no caso do Tourist Guy, a piada era o cara tava lá no 11 de setembro. E eu te falar que muita gente acreditou que isso era real. Muita gente viu isso não como piada, mas achou que era verdade. A meme da parada é quando eles pegam o Tourist Guy e colocam ele no Titanic. Tiram o Tourist Guy e colocam ele...
bebê, na época, eu comecei a usar a internet em 95. Eu olhei aqui o bebê de 96. Mas eu recebi esse filho da puta desse bebê por e-mail. E aí começou a aparecer ele dançando com Homem-Aranha. Aí começou a aparecer ele dançando com umas caveiras. E era toda essa dancinha ridícula.
É o que fizeram com o John Travolta, né? Ele perdido, assim. Exatamente, eles faziam com o bebê, né?
Tá certo, é válido, só que como eu falei, a gente pode usar isso como meme, tá certo, não sou contra. Mas não,
eu acho que é da época que a gente nem sabia o que é meme, tá ligado?
Não, a palavra não se usava pra coisa de internet ainda na época. A palavra, embora seja antiga, ela era ali no contexto cultural, né, uma música que alguém muda e tal, aquela coisa mais macro, digamos assim, em comparação com a internet, que a gente, quando a gente vê a internet, ela é um pouco mais micro, porque ela é um pouco mais limitada a usuários de internet. Hoje em dia, a distinção macro e micro entre coisas que acontecem no mundo real e coisas que se expandem na internet, já ficou mais borrada. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez uma parada que virou meme foda na internet, rapidão, só pra completar o pensamento do bebê, a memificação da parada rola mesmo, pelo menos na minha opinião e na definição original etimológica da palavra meme, é quando rola alguma pequena modificação, a parada se espalha e modifica ali, modifica aqui, alguém bota o seu próprio, a sua própria mudança na parada, né, e aí a parada ganha o mundo de uma forma um pouco diferente do que era no original. O Tourist Guy é um bom exemplo disso. Mas não que o exemplo do bebê não seja um meme, ele até que vale.
Eu acho, Izzy, que o meme, ele é aquele que cai na boca das pessoas, sabe? Que vira piada, que vira jargão, sabe? Que vira bordão, sabe? É, que as pessoas começam a comentar. Tipo, um clássico. Eu vou citar. Vamos começar a citar clássicos aqui? Tem um clássico. Eu já mando aqui o link. Todos os links. Olha, de tudo que a gente tá falando aqui, vai ter link na postagem. E tem um, meu filho, que é um clássico. Um gordinho que entrou pra história. Tem dois gordinhos, tem dois.
Numa Gaipo.
Numa.
Alô? Salute? Sou eu, Haiduk.
Numa. Um clássico.
A música já é maldita, né, Júlio? A música já é foda.
Ozônio, né? Ozônio, né? A música do Ozônio, Dragonstair. E aí, cara, esse cara, ele começa a dublar, mas não é só isso, não é só a dublagem. É todo o movimento corporal, não, empolgante, meu irmão.
Mano, gordo, os caras do... A gente até vai falar de um meme deles daqui a pouco, mas os amigos do Mundo Canibal sempre falam, gordo é engraçado naturalmente.
Cara, que fantástico. Ele virou o personagem de South Park, ele fez tudo.
Sim.
Ele caiu na internet... Ele capitalizou com isso, ele fez camisetas no mangá, sabe?
Foda que essa banda aí, a música é estranha porque eles são da Romênia, né? Então eles cantam em uma língua que não é comum para os nossos ouvidos.
E aí o nosso bonitão brasileiro, latinão, o que é que ele fez? Pegou essa música, olha, meme famoso, vamos criar Festa no AP.
Vai rolar bunda, lelê. Hoje é festa.
está lá no meu.
Cara, a parada do
Numa Numa. Pode aparecer, vai rolar a bunda dele. Olha que frase, né?
Cara, a parada do Numa Numa, ele foi muito. Estourou muito grande aqui fora, né? No Brasil demorou um pouco pra pegar, porque os memes de internet. Hoje em dia, os memes de internet gringos, eles vão pra internet brasileira até bem mais rápido. Mas antes das redes sociais, não era tão rápido assim. O meme que era de internet norte-americana, por assim dizer, ele não ficava famoso assim no Orkut, por exemplo. A gente tinha os nossos próprios memes localizados, né? E tal. Uhum. Então, quando o Latino apareceu com Festa no AP, eu fiquei pensando, será que os brasileiros vão sacar que essa música é de outra pessoa e tal? Porque eu não sei se essa parada ficou tão popular no Brasil. Eu não via meus amigos brasileiros compartilhando
meme, mas a música era bastante famosa no Brasil na época também.
Pois é, ela tocava na rádio e tudo.
Eu não sabia. Sim, a música original lá do Ozone?
Mas tocava na rádio por causa do meme, entendeu? O meme ficou tão famoso aqui no Brasil. Mas, Izzy, você ia falar, Izzy?
Eu fiquei na bunda, Lelê, pra começar de conversa, que eu tô aqui agora com
Ia falar de outro gordinho, Izzy. Quem é?
Isso, outro gordinho, clássico.
Caralho, o Gislan Raza, mano, mais conhecido como Star Wars Kid.
Puta, isso é muito bom, mano.
Mano, Star Wars Kid, olha só, você já viu, todos já viram, tanto o vídeo original quanto o vídeo, os milhões de remixes incríveis que fizeram na época. O que é? O garoto, né? Um garoto canadense de Montreal, inclusive. Ele participava do grupo de audiovisual da escola, então ele tinha acesso a uma câmera lá. E aí ele foi num cantinho lá, eu não sei onde que cantinho era esse que ele tava, na verdade, né? Aí ele pegou um bastão lá que é pra recuperar bolas de, sei lá, que esporte que é. É um bastão lá que eles usam pra recuperar bola de lacrosse, eu acho, sei lá que porra é essa. E aí, enfim, ele pegou esse bastão e ele começou a fazer altos movimentos de sabre de luz, tá ligado?
Era na época da trilogia nova, né, que tava sendo feita. Isso, e aí tava
isso foi em 2000, eu acho, então o primeiro filme tinha saído, até porque rolou altos, eu acho que foi entre o segundo e o terceiro filme, então eu vou chutar aqui 2002, que essa porra ganhou o mundo, né? E até tinha, cara, tem post meu no meu blog de mil anos atrás, em que eu faço um post, porque tava rolando uma petição pro George Lucas colocar esse cara no...
Puta, eu lembro disso, pode crer, mano, olha, muito olha bom. Aqui, peraí. Nego da internet também, acho que tudo é zoeira, né, mano?
Mas ele é a gente brincando com cabo e vassoura, mano.
Sim, e o foda é que na cabeça dele, ele acha que ele tá mandando muito, tá ligado? Não, e aí também surgiu, como o Izzy falou, um monte de derivação, né, mano? Os caras colocavam música, colocavam ele no meio de filme, colocavam efeito, mano, é maravilhoso.
Macho, tem um aqui. Olha aqui. A internet é um antro maravilhoso que as operadoras não querem deixar a gente acessar, né? Mas olha isso. Star Wars Kid Remix aí.
A internet, ela não dorme no ponto. Os caras...
Easy, você lembra...
Fala, meu filho.
Do Keyboard Cat? Dun, 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 dun.
A música já é maldita, mano.
É, mas é um órgãozinho clássico e aí o gato tá tocando a musiquinha.
Não, legal. É porque assim, eles usavam o Keyboard Cat pra finalizar alguma coisa, isso. Saca? Então, tipo, o cara... Isso que era legal, usava como música de finalização. Então, tipo, tem um vídeo de um cara tá andando de skate, ele se arrebenta e cai com a cara no chão.
Esse aqui é muito... Ó... Um minuto, mano, um minuto. Tira um minuto da sua vida e assiste. Pode adiantar lá pros 20 segundos.
Vamos ver aí, vamos analisar.
Keyboard Cats approved.
Exatamente, é esse tipo de vídeo mesmo. Era sempre como a finalização de alguma merda. Cara, esse primeiro vídeo da mulher cantando, subindo na mesa. Puta merda.
Ai, meu Deus.
Ah, quedinha.
Foi aí que deu problema.
Mano, ele tipo levanta o pescocinho do gato, tá ligado?
Sim, isso que é melhor.
Você vê que ele tá curtindo o que aconteceu, tá ligado?
Mas tem um que todo mundo caiu e até hoje cai.
Esse seria o maior?
Eu acho que é o
um maior dos maiores. De todos os
tempos, talvez.
O maior.
Que é assim, gente, saiu o trailer de Avengers Guerra Civil. Vamos ver. Aí você cai no vídeo do Rick Astley. Never gonna give you up. E é um vídeo que todo mundo fica puto, mano, porque você sempre cai por causa de uma pegadinha, né? Você nunca tá lá buscando o Rick Astley, né? Ele tem uma voz que não combina com o visual dele, né? Ele não tem uma voz que combina com o visual dele. Ele é um moleque com voz de locutor de rádio, né?
Rick Horror é o seguinte, lá no 4chan, é que tem três lugares onde os memes históricos da internet sempre surgiam, né? Era o 4chan, o FARC, que eu não sei se ainda tem a mesma movimentação, e o Something Awful, o fórum do site Something Awful. Né? Esses três eram onde surgiu. Hoje em dia é o Reddit, ou o Reddit, como se fala no Brasil. É onde, de onde os memes nascem. E no caso do Rick Roll, o que eu falava era o seguinte, no 4chan, o que o pessoal falava, mandavam pros outros de bait, saca? De, olha essa parada foda. E aí, na real, não era. Era uma foto de um patinho com rodas, que eles chamavam de Duck Roll.
Uhum.
É um marreco, na verdade, não um pato. Um marreco com rodas. E o Duck Roll, por algum motivo, uma hora ele se tornou um Rick Roll, mandando a música lá do Rick Astley.
Todo mundo odeia, né? Essa música toca.
Ah, eu nem gosto tanto. Eu nem odeio tanto mais, não, mano.
Não, é porque já passou, mas todo mundo caiu na pegadinha. Gente, saiu o trailer de. Olha só! O golaço do Ronaldinho. Aí você clicava lá e. Never gonna give
you. Mas hoje.
Puta barulhinho, você já dá aquela risadinha e fala, porra, fui de brado.
Mas hoje, eu acho que não cai-se tanto quanto caía-se há algum tempo, né? Porque todas as coisas que você usa de internet mostram um preview da parada.
Sim, Twitter, então não Facebook, rola mais. Principalmente, né? Eles mostram que o vídeo é do Rick Roll, né? Mas tem gente que cria um vídeo com a thumb, com o título de uma outra coisa, e aí quando você dá play, aparece e fica ok. Galera, se dá o trabalho de fazer isso, né, mano? A galera é muito escrota. Quem mais? Vamos. Evandro, lembra um clássico, Evandro?
Cara, eu sempre tenho a tendência de ir pros brasileiros, que foi os que eu mais acompanhei, que eu mais vi. Um gênio, um bastião, que deveria ser homenageado pelo governo federal, é o Jeremias, muito louco.
A parte do bebê você tem mais, não foi?
Bebê, então as rodas, que eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil.
Tu massa o quê, rapaz? Cachaça, cerveja.
Eu mato então um delegado se ele for buzinho. Nossa, todo mundo já tô fudido.
Mas Ricardo, como foi? Tu tava bebendo aonde?
Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber.
Se eu pudesse,
foi o cara, primeirão.
Eu falo até hoje. Até hoje eu falo, bebi.
Então, porque depois apareceu um monte de cara drogado, louco, sabe? Falando bobeira.
Aqueles jornais de meio dia, né, Evandro? Que era entrevistando os caras que foram presos. E aí, e é sempre uns caras bêbados e tudo mais.
Cara louco. O Jeremias é genial, que você consegue enxergar. Bêbado eu acho gênio. Eu já até comentei aqui no 99, eu gosto de trocar ideia com bêbado, mano. Porque os caras, se você seguir a linha do que ele tá pensando, você vê que tem alguma lógica ali.
E aí ele tá bravo. Matava mil.
É, eu sou cabra homem. Aí depois ele manda a frase que é maravilhosa, que ele fala assim: o cão foi quem botou pra nós beber.
Bebê, pode ser.
E ele começa
ele a foi cantar. Preso. Teve um cipo, né? Porque ele foi preso depois.
Pô, Jeremias. Não, e ele é um retrato de uma época, cara. Camisetona do Linkin Park.
Exatamente. Bruno, uma lembrança, Bruno.
Ah, um que eu gosto muito, que pra mim é um dos vídeos mais engraçados da internet e acabou virando meme, é o do.
É
Bruno. Não, veja tem bem, um outro bem. Também.
Tem um aqui, pra fazer.
Spider, é o do Zangief Kid, gente. Que é recente, ficou famoso.
Recente, mas é bom.
Esse é muito bom.
O que é o Zangief Kid, Bruno?
Tinha um moleque que tinha um grupinho que tava coando ele. Aí falei pro Magrinho, assim, ó. Era um gordinho. E aí o Magrinho começou a dar porrada. Ele, tipo, parado.
Magrinho mais baixo, veja
Magrinho,
você.
Magrinho, mano, só o caramelo, né?
Então, e ele só era macho, por quê? Porque tinha os outros moleques lá nele, né? Aí ele pegou e falou, foi lá, deu um murro gordinho de boa. Tipo, ó, para, velho. Tipo, ele fala, porque você vê que ele fala assim, ó, para, velho, não vai dar em nada. Isso aí ele bate. Aí chega uma hora que o gordinho se invoca, aí ele pega o moleque.
Encheu o especial dele, ele levou tanta porrada que encheu o especial.
Encheu a barra de super, ele pega o moleque, levanta e quebra o moleque no chão, velho. O moleque sai todo quebrado, não consegue nem levantar, o moleque sai grog mesmo. Tipo, aí parece. Você olha, parece que é Street Fighter mesmo, parece que é de mentira.
Ele virou um herói de uma geração. Virou um herói.
Sim,
Sim, e com toda a razão, velho. Você tá maluco, cara.
Tomou uma fratura múltipla ali de leve na tíbia, tá ligado? Porra.
Tu falou Street Fighter, cara. Tem um clássico que é assim: música do Gaio combina com qualquer coisa.
É, Everything Goes with Gaio's Theme. Então, assim, Everything Goes, aí tem do Gaio e tem do Alex Ken também, né?
Aí tem uma porra fumiga, do Gaio.
Falando em música aqui, ó, eu lembrei, na verdade, vi uma lista aqui que, porra, é um antigão também, da época da Havaiana de Pau e tal. E todo mundo que assistia achava engraçado e mostrava pro restante, que é o Um Mamute Pequenino.
Ui, eu vou lá.
Aí sim, mano,
esse clássico
voltou no turno do tempo.
Pequenino queria voar, tentava e não podia voar. Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar. E no quinto andar fez ele pular.
Esse clássico 99, mano. Animação cretinaça desenhada no Paint.
Não, aí. Isso era do tempo que o Flash era usado pra fazer animação, mano.
Porra, o foda vai ser escolher a música de encerramento desse programa, mano. Porque vai ter muitas opções. Mas essa é clássica demais, brother. Com o Mamutinho safado, mano. E era em espanhol a letra, né? A que viralizou primeiro.
Merda, o Mamute virou merda.
E é muito bizarro. Aí ele vem, um perro, seu amigo. Aí parece um cachorrinho, tá ligado?
Porra, o espanhol que eu tenho é do Mamute, mano. Foi ali que eu aprendi. O pouco espanhol que eu tenho. Eu fui pro Caribe agora. Porra, caralho, mano. Foi o Mamute ali,
agora,
mano.
Agora, né? Agora parece que esse podcast foi gravado há um ano e meio, né?
Agora, ano passado. Pô, a gente tá falando de coisa do começo dos anos 2000, mano. O ano passado foi agora. Um aqui clássico também, porra, que vocês não falaram, que tem tudo a ver com videogame, de joguinho antigo, ainda mais de computador, eu, como sempre, Snob, representando a classe PC Gamer. Como não lembrar do Angry German Kid, maluco?
Quebrando o teclado.
Mas qual que era o moleque? Hoje por ser a realidade.
Não, mano, o cara, o garoto, supostamente, né? Ele, a parada, na verdade, foi encenada, depois revelou-se, né? Que era o seguinte: era um garoto tentando jogar Unreal Tournament, eu acho, e não conseguia logar. Sempre dava alguma treta, ele não conseguia logar, ele acabou destruindo o computador dele. Na época, a gente era tão mais inocente que ninguém desconfiou. Na verdade, todo mundo acreditou nessa parada na época, juro. Você acreditou na parada, não foi?
Com certeza, com certeza.
Todo mundo acreditou. Hoje, né? A parada foi feita em 2006. Hoje a gente sabe que foi, né? Foi bolado junto com o irmão dele, acredito que montou a parada, botaram na época, não sei se tinha YouTube já, mas não sei se era tão grande. Outra, e ainda no ramo de videogame antigo, também outro meme, mais ou menos da mesma época, postado no mesmo ano, embora filmado anos antes, foi o Nintendo 64, tá ligado?
Porra, a reação Nintendo, do menininho, né, mano?
Nintendo 64!
Não, Nintendo
64. E a menininha imitando.
Yeah!
a menina imitando ele, sabe? Porra, muito bom, mano.
Eles fizeram até um comercial, né? Depois, juntos, assim, milhares de anos depois, abrindo um Wii, ou foi um Wii U, assim, uma coisa assim, juntos. Foi muito legal.
Aliás, peraí, só voltando nesse do videogame aí, que até o Izzy falou que foi armado. Se você acredita, de verdade, eu tenho até pena de você, cara. Se você tá vendo esse programa e acredita naquele videozinho do cara que jogou o Play 4 na churrasqueira, você é bem tonto. Bem do tonto mesmo.
É muito
desculpa, artista. Eu tenho até pena de você, velho. Sério.
Um musical clássico. Trololó, né?
Trololó. Eu não sei porque, mas esse vídeo é o tipo de coisa que se eu visse quando era criança, eu ficaria com medo.
A cara dele, eu sei porque a cara dele é estranha, mano.
É porque é tudo estranho.
Não, mas a cara dele, ele não tem feições humanas, sei lá, sabe?
Ele parece um androide que acha que
parece um personagem do Pânico na TV, assim, sabe?
Sim. Não, pode crer, mano. É Miss Renato.
E vocês estão ligados que o Trololó, na verdade, é uma música séria mesmo, né?
Não, sim, é uma música sobre voltar pra casa, uma parada assim. Eu li uma vez sobre isso.
Mas peraí, ele não tá cantando nada, né? Só o Trololó. Posso citar um clássico? Clássico das multidões. Sanduíche
Ishi, né? Vamos conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, pra saber primeiro o seguinte. Como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo? O que é que essas pessoas precisam saber?
Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado.
Entrevistinha
ao vivo. Saber.
É, entrevistar ao vivo, aquele retorno na
porra, a cara dela ficando desesperada com o passar da entrevista.
E ela tentando falar, não tá rolando. E a mulher, não, vai.
É ao vivo,
não,
né,
mano? O pior é que quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu pensei, não é possível que isso tenha acontecido de verdade.
Todo mundo achava que a mulher tinha problema mental, né? E aí saiu nas explicações, né? Porque ela tava com retorno e realmente zoa pra caralho. Inclusive tem aplicativos que você baixa pro seu celular, chamado Speech Jammer, que faz exatamente isso. Ele pega o microfone, ele capta a sua voz e ele toca a sua voz no seu ouvido com um pequeno delay. E ele zoa completamente a pessoa, já não consegue falar, mano.
Profissional aí de mídia e tudo mais que consegue falar bem, mesmo tendo esse retorno maldito, sabe? E ela, assim, não é profissional de mídia, né? Não tem treinamento nenhum, que aí ela ouvia o eco na cabeça dela, eu vi o eco. Então, até o sanduíche tem o valor nutritivo.
Tem o valor nutritivo adequado.
Que triste. Mano, me mandaram essa parada antes do YouTube existir, mano. Não tinha YouTube.
Eu recebi por e-mail, mano. Sabe um recente que eu acho maravilhoso, mano? A Giovanni e o Forninho.
Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Ei, sua Giovana! Mãe, o forninho caiu! A Giovana se pendurou ali no forninho e caiu.
Entendi.
O forninho caiu.
Isso! Isso, dura mesmo!
Nossa, mano, da Giovana.
A reação da menininha que tá gravando é muito filha da puta.
Eita, Giovana.
Aí ela tá com 3 segundos. Mãe, Giovana quebrou. Filha da puta, X9 do caralho, que não vai lá ajudar, mano. Não, e a música? Desce, sobe, empina e rebola. Mano, é Brasil. Se o Easy, por exemplo, chegou um amigo dele e falou: e aí, você é brasileiro? Como é que é seu país lá? Esse é um vídeo que ele pode mostrar.
Eu conheço gente que fala até hoje, eita, Giovana. Mas, cara, é um clássico. Esse é bonito. Ainda de transmissões de TV. O choque da uva. Choque da uva.
Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai!
Nossa, puta, essa é sacanagem. Essa é maldade.
E pior que eu ri muito, velho. Eu ri muito na primeira vez que eu vi.
O gritinho que ele dá.
O cara, assim, ah, não sei o que ela dá, eu falei, ai, cara!
Ai, ai, não, é assim, ó.
Travou, né?
Pederneiras.
Pederneiras aqui do lado, vamos mostrar aqui essas uvas. Ele vai pegar na uva, ele pega no fio desencapado e leva o chão
ai, 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 tu vê o fio também, mano. Mancado, mano. Por que os caras deixam o fio assim, mano? É. Esse cara sobreviveu a essa barata?
Cara, é choque.
Acho que sim, né, pô? Não foi choque.
Não foi choque leve assim,
sei não. Sei lá, mano. O cara tem problema. Caralho, pô, desencapa um fio e bete a mão aí então, gente.
Já fiz várias vezes. Por isso que eu sou assim, mano. Esse que perdeu, que ganhou uma batalha judicial contra o Google, mas a gente jamais vai esquecer.
Eu sei quem tá vindo.
Eu sei quem que é. Grande Nissinho, fale.
Nasci aqui 13 anos atrás e minha história agora eu vou contar. Eu sou Nissinho, Nissinho Orfale. Sou um menino que estuda e vai no Netza. Duas irmãs e um irmãozinho. Minha família é um show.
Eu sou Nissin, Nissin Orfar.
Mano, é muito bom, porra. A fonte
do começo aqui, ó. Isso foi. Isso saiu o quê? Em 2011? 2012?
Sim, um irmãozinho.
E ainda nesse esquema, vocês estão esquecendo isso aqui, rapá. Olha aí, ó. Ainda nas músicas.
Nossa. Porra.
Não. Mas se você vai compartilhar... Não,
isso aí
você
é louco. Isso aí ficou anos na minha vida, mano.
Você tem que compartilhar a melhor versão. Calma aí.
De Sakura.
É o Sou Foda Card Captors, é a melhor.
Exatamente.
Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho e seu amigo. No escuro eu sou um perigo, avassalador. Um cara interessante, esculacho teu amante, até o teu ficante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo. Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer.
Se vocês estão...
Perfeito, velho, casou perfeito.
É inacreditável.
Vocês estão exigindo que Sou Foda, que meme seja uma parada que tem várias versões. Cara, Sou Foda tem 200 versões.
Dispara.
Bruno. O genial do Sou Foda, além da música, da dança e tudo. Olha o vídeo que o Wiz mandou, que provavelmente é o original. O nome do vídeo, tá ligado?
WMV. Seríssimo. Não, o Izzy concorda comigo. Assista Sou Foda Card Captors, que é uma coisa... Assim, você não entende como casa perfeita.
É tão perfeito que eu achei que foi feito daquele jeito no começo, entendeu? Quando eu fui descobrindo que isso era um remix, que tinha um original, eu não entendi. Eu falei, mas como é que é tão perfeito?
Ô, Izzy, Bruno, essa música Sou Foda é uma parada que o cara... Alguém que manja de música, algum estudioso, tem que fazer um TCC, sei lá, qualquer porra pra estudar.
Os caras usaram com brasileirinha também. Não,
qualquer tipo que alguém cantar, fica maneiro, é absurdo.
Vocês lembram de uma época em que Restart e Sim eram as bandas do momento e tudo mais? E aí teve uma matéria no jornal de um problema que teve em um dos shows e as pessoas ficaram revoltadíssimas dizendo que era uma puta falta de sacanagem.
Eu não tenho buzeirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal.
Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério.
A menina falando, chorando, né, mano? É uma puta falta de sacanagem. E depois teve um também que foi essa mesma situação, que o moleque falou que ia xingar muito no Twitter.
Vou xingar muito no
Twitter. Até hoje se fala isso, mano.
Surgiu aí. Exatamente nesse
momento. Surgiu aí. Era exatamente essa situação.
Isso foi uma safra boa de meme, não foi essa situação, porque rendeu muito. Teve aquela garota lá, cearense, inclusive, esqueci o nome dela, que... Falou da sacanagem oculta, uma parada assim, lembra dela?
Safadeza oculta, porque é o nome do...
Vanessa alguma coisa.
Rebelde estava errado.
Né, Camila Ucker.
Camila Ucker.
O Bruno usa até hoje.
Safadeza oculta. Essa menina tá presa. Tem um que é recente, mas também ficou. Se já acabou Jéssica, né?
Já acabou Jéssica, é um clássico.
É genial, né, mano? A menina tá só o caramelo, filha da puta. Ela levanta, faz a posezinha, já acabou.
Mano, é muito pose de super-herói mesmo.
Meu irmão, fizeram uma história em quadrinho dela, vocês viram?
É foda de
fizeram uma história em quadrinho dela?
Aham. Brasileiro é o que a gente... Mano, se os caras se juntassem, essa criatividade que tem pra fazer... Encontrava a cura do câncer, rapaz. Em 2 semanas.
Gente, tem um aqui... Que eu sei que o nobre amigo Israel sofreu muito na época.
Puta, já vem. Já não sei quem
é. É a Luísa que tá no Canadá.
Puta que o pariu.
Luísa, velho. Depois de lançar o San Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo Conserpengé apresenta Boulevard Saint Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo.
Boulevard Saint-Germain, no Altiplano Nobre. Vendas, execute.
Cara, mano, o cara quer mostrar que ele tem dinheiro, que a filha dele tá estudando. Ah,
não, foi totalmente gratuita aquela porra.
Estou aqui
mano,
com
do nada,
minha família, menos a Luísa, que tá no Canadá.
Necessário, mano.
Muito perdido. Aqui, ainda meio que nesse tipo de... Esses brasileiros maravilhosos que nos proporcionam momentos estranhos. Vocês lembram daquela da Luísa lá, do que era trans, que manda o... Ah, não sei o que, estou aqui na Espanha bebendo meus bons drinks.
E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né?
Porra, se dizer que estava na pior...
Que tá bem. Aí ela dá um mergulho que quase se afoga. Mano, aquele vídeo é muito bom, brother.
É um dos melhores memes.
Luísa Marilac, é isso mesmo, achei.
Vai chamar o clássico da internet, Luísa Marilac.
Ah, já que tá falando de Luísa, do Canadá, tem a Luísa Marilac. Mano, é muito bom que você vê que ela não é daquele ambiente, tá ligado?
Tem um aqui, Israel, Solange, a gaga de Ilhéus.
Tem um de um menininho clássico.
Ah, já sei qual que é, do videogame.
Vocês vão falar uma palavra pra vocês lembrarem. Cachorro!
E você é pequenininho, quando eu vi esse dinossauro tão grande, o que achou?
Cachorro? Que cachorro quê? Não sou cachorro, não.
Esse moleque...
Que cachorro quê? Sou cachorro, não.
Eu posso assistir 1000 vezes esse vídeo, que eu vou rir 1000 vezes.
Cara...
Mano. Porque a cara que ele faz, juras!
Mas é porque ele pergunta... Ele pergunta, e você pequenininho, quando vê esse dinossauro grande... O que achou? O que achou?
Qual é o nome desse maluco mesmo? Ele só faz reportagem gritando esse
viado. Márcio Canuto.
Márcio Canuto, exatamente. O repórter da Globo que só faz reportagem de povão, grita que nem um louco.
Eu tô aqui, vai falar que você aqui no centro de São Paulo.
Aí ele tá numa exposição de ossos, de dinossauros, enfim, sei lá, com um criancinho, sei lá, do pré, tá ligado? Aí ele vira pro molequinho muito do sagaz e fala a seguinte frase: e você, amiguinho, o que achou? O moleque dá uma olhada, mano. E ele, eu tenho certeza que ele pensou: já te vi na minha frente, ô fela da puta? Aí ele fala: que cachorro o quê?
Cachorro? Que cachorro o quê?
Cachorro o quê?
Ele falou: o que achou, né, cara? Pô.
Não, melhor que esse do cachorro, eu tenho o melhor ainda. Olha assim.
Esse existe, mano. Tô vendo criança, não tem, cara.
A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver. Se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né?
Dá!
Esse é melhor ainda.
Não dá pra
ficar... O João não se apresenta, mano.
Não dá... Gente, o repórter todo empolgado, né? Assim, fazendo uma baita de uma matéria aí, sem professores e tudo mais.
É que eu não vou achar agora.
A honestidade dele é tão assim...
Origem do 99 Vidas esse aqui, hein?
Vamos ver?
Ó.
Dá carrinho, não. Porra,
dá carrinho, não. É muito bom também, né, mano?
Mas dá carrinho, não, mas tu é doido, né? Ah, dá alguma, tu quer ver. Mas dá carrinho, não, macho. Dá carrinho, não, macho!
Ah, ele tá bravo de verdade, você consegue ver que ele tá bravo.
Manda carrinho não, mas tu é doida. Vai dar o cu, mano.
Tu quer ruim.
Melhor diálogo do mundo.
Manda carrinho não, macho.
O legal é que eles botam, eles fizeram balãozinhos de fala usando as anotações do YouTube, que é bem bacana. E aí quando o maluco manda o dedo pra ele, eles fizeram uma anotaçãozinha usando caracteres de texto.
Aqui, já que o Juros mandou da galera jogando da carrinho não, aí tem um que é meio recente também, que é, mano, eu também posso ver mil vezes, que eu vou dar risada mil vezes, que é do cara jogando Dead Space do
o bicho vindo,
moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Recarrega, fela da puta.
Puta, bicho vindo. Você acredita que eu nunca vi essa do bicho vindo, mano?
Eu nunca assisti, por favor, mano.
A origem de memes do 99 Vidas, né? Que a gente fala muito. Sim, do bicho
vindo. Várias histórias, não sei o que, vindo, é.
O bicho vindo.
O bicho vindo. Mano, é muito bom. A cara dele, mano. O bicho... Ele é muito bom, caralho. Carrega, pela na porra.
Bicho vindo, moleque. E o do Hitler? Todo mundo fez a brincadeira do Hitler.
Aquele do vídeo, aí tem do Xbox, aí o discurso dele falando...
Falando de vídeo que nego botou legenda, esse do Hitler é nada. O Evandro já sabe, já captou.
Tem dois, mano. Tem um daquele cara da voz fina... Que também tem versões maravilhosas.
Gente. O pescador explicando lá a parada que rolou e começa a rir, que aí na época eles pegaram e faziam relegendas de... Era os engenheiros da Apple explicando o novo não sei o quê. Os pessoal da Rockstar explicando o atraso do GTA. Lembra disso aí?
Não, esse do velhinho, mano.
Não, o do 99 Vidas, Evandro, que tu fez.
Vida, vem para a paellera. Venga, que la luz de la tarde já estão aqui. Miren bañador. Pela chancla. Todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. E la encontré porque estava na paella.
Cadê aquela porra?
Existe? Tá lá no canal do 99 Vídeos, eu acho.
É do cast do Final Fantasy.
É, porque o cast não ia atrasar também.
Com esse negócio do velhinho, mano, rindo pra caralho. Ah, eles vão cancelar a pré-venda e depois vão comprar de novo.
Porra, cara, eu ri demais dessa porra,
mano. É louco, até hoje, mano, até hoje.
Que risada que é contagiante, mano.
Tem um que é famosíssimo e até hoje tá rolando, né? Aquela batalha de rap que virou o maior meme do mundo, né?
Ah...
Porra, esse tem, mano, tem vídeos muito bons. A musiquinha boa, a musiquinha subindo, tá ligado?
Da Dilma saudando a mandioca, vocês já viram?
Eu tô saudando.
O remix?
A mandioca.
Isso, eu tô saudando.
Estamos comungando a mandioca. O milho. Nós estamos comungando a mandioca. O milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca.
E falando em remix e vozinha fina e tal, o do... É mais R$300. Uma calça pra
Tô com mais de 8 anos que recebo essa família. Meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho R$134. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Tô com mais de 8 anos que recebo da família. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha. Porque uma calça é mais de R$300.
Friday. A música
é Black. Inferno. Friday, gotta get down on Friday.
árvores somos nós.
Porra, o jardineiro Jesus. E as árvores.
As árvores.
Essa é antiga.
As árvores. O jardineiro Jesus. E as árvores. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui. Rosa. As árvores. Somos nós. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores somos. Somos nós. Nós.
Árvores.
Ele que era um de fonoaudiólogo, né? Uma coisa do tipo.
O Brasil é genial, tá louco, mano.
Ah, os memes criados pelo Pânico tem vários, né? Tipo o Ronaldo, né? Ronaldo.
Ronaldo foi um absurdo, o Ronaldo não dava.
Ronaldo, que bosta.
Ele é morto no Corinthians. Ronaldo.
Ele é muito no Corinthians, né?
Nossa. Ronaldo foi um bagulho de ser louco, mano.
Tem um que é gênio, Renato Aragão, No Céu Tempão.
No Céu Tempão também,
porra. Pô, essa encheu o saco. Caralho, como que a gente ia esquecendo do Para Nossa Alegria?
Nossa. Para Nossa Alegria, mano.
Triste.
E a menina pastora, louca, gritando.
É.
Príncipe da paz! A menininha. Como que era o texto, mano? Caralho. Deus forte! Puta, era muito bom. Ah, meu irmão.
Muito bom, mano. Tem um que ficou famoso também do molequinho. Mamilo, são muito polêmico. Mamilo, assunto muito polêmico.
Caralho, como que um bagulho desse foi sucesso, mamilo, mano?
Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Mamilos! Mamilos!
Mamilos! Vamos falar sobre mamilos, que mamilos são polêmicos.
Uma coisa polêmica. Mamilos! Tem um bom também que o Bruno gosta, que é o Significa? Significa.
Doni Von. Caralho, Doni Von, cara. Ele transformou. Significa. Ele mudou a palavra.
O significado da palavra significa. Olha aí, ó.
Ele mudou o significado da palavra significa, exatamente.
Um que tem vários, que não dá nem pra gente destacar um meme só, mas que era uma máquina de fazer essas coisas, é o Aborguete, mano.
Nossa, eu tinha certeza que você ia falar esse.
Ah. O Aborguete. Muito vídeo bom, mano. Eu gosto muito de um do. Que o cara manda, fala assim, ah, Borghetti, tem um maluco aqui, não sei o que, querendo comprar droga comigo, e eu não sei o que eu faço, porque eu não mexo com drogas. Aí ele dá uma olhada pra câmera indignado e fala assim, ah, Felipe, manda ele a puta que eu pariu. Esse bagulho de, mano, eu uso na vida, tá ligado? Alguém vem me falar alguma coisa, não sei o que, eu falo, ah, manda ele a puta que eu pariu.
Ô, Borghetti, toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó. O que que eu faço? Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Manda ele a puta que eu pariu.
Porra, eu morei em Londrina por vários anos, então eu conhecia o trabalho do Alborguete já dos anos 90, tá ligado? A internet chegou a conhecer o Alborguete relativamente recente, porque quem morou no Paraná, eu não sou paranaense, mas morei lá por anos, a gente já conhecia o cara. Meu pai se amarrava pra caralho no programa do Alborguete.
Pô, eu tô louco. A clássica frase, eu tô louco.
Eu tô louco.
Quando eu tô falo louco. Isso, eu tô louco.
Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.
Ele era demais, mas a gente pensava que ele ia ter um infarto a a cada programa, né? Fechamos?
Ah, o da goiaba que a gente falou recentemente é um clássico.
Tem vários, tem vários. A gente quer que os nossos ouvintes compartilhem com a gente nos comentários, nas nossas redes sociais, no @99vidas. E antes da gente finalizar esse programa especialíssimo e bonito, já que a gente falou de tanta coisa linda, mágica dessa internet, a gente tem que falar também de um baita serviço que tem nessa internet, né, Evandro?
Como é o caso aqui do nosso querido Promobit.
Todo mundo aqui compra coisas pela internet, né? Compra jogo, compra celular, compra tecnologia, compra qualquer coisa pela internet, mas a melhor coisa é achar uma promoçãozinha do sucesso, né?
Mas juras, melhor do que você sair caçando promoção é você entrar num serviço que te anuncia exatamente as promoções dos produtos que você tá mais interessado, isso sim.
Olha que loucura. Tinha isso no Orkut, eu lembro, né? Tu lembra?
Pô,
lembra?
Tinha comunidades, lembra? Comunidade só de promoção, a galera ficava garimpando e achava alguma parada e postava
lá. Exatamente, o site promobit.com.br exatamente isso. Ele chega lá um usuário, ele faz o cadastro, ele cadastra uma promoção.
Cadastro não, um registro.
Um registro. Ele faz o registro de uma... Sabe, o cara me corrigiu, eu falei alguma coisa errada aí. Ele faz o registro de uma promoção. E aí, o que é bacana? As pessoas vão lá, compram, aí... Vamos dizer assim, como é alimentado pela comunidade, em pouco tempo a promoção pode expirar, né? Algumas têm data de validade. E aí você clicou lá e o valor não bate. E aí você reporta essa promoção, não tá mais valendo.
Joinha pra cima, mesmo esquema de toda a internet, né? Joinha pra cima ou joinha pra baixo.
Exatamente. E o que é bacana, é tudo separado por categoria.
Porra,
isso é o melhor, isso é o melhor.
Fora o que o Juras falou que tinha no Orkut. Mano, você tinha... A oferta de Dark Souls 3 junto com pneu, junto com ração pra cachorro.
Por exemplo, você tá querendo comprar um tênis. Existe lá calçados masculinos. Sim. Ou femininos. Ou você quer comprar um jogo. Existe a categoria jogos, que é onde o ouvinte 99 vidas mais vai procurar, né?
É, o Street Fighter 5 do Play 4 eu comprei pelo Promobit.
Evandro, pra testar o serviço?
Não, eu falei, porra, fora que jogo é caro, né, mano? É bom esse serviço mesmo que você consegue fazer o quê? Que eles têm tanto no aplicativo quanto no site. Um esquema que chama lista de desejos. Isso. Então eu queria comprar o Street Fighter, eu coloquei lá na minha lista de desejos. Um belo dia, uma bela manhã, o Street Fighter tava em promoção. Aí o aplicativo me avisou que ele tava de R$200 por 140. E aí eu economizei R$60.
Isso que é a parada, isso, compadre. É muito foda, cara. Você não vai ter que ficar fuçando os negócios, ficar entrando no site aqui, perguntando pros seus amigos do Twitter, perguntando no Facebook. Quando pintar uma promoção, o Promobit vai lá na sua porta e vai dizer, ó. Ô, Marcos.
Aí, ó, aproveita que tá na promoção. É como se tivesse um amigo seu olhando todo dia.
Exatamente, ele traz o panfletinho. Ó, aqui, ó, aquele joguinho lá que você queria. Tá 50% de desconto aqui na loja tal. Vai lá.
Mas aí, a Promobit falou assim, olha... Temos aí um produto para vocês anunciarem no 99 Vídeos, sucesso. Só que a gente falou assim, não. Esse grupo que está aqui ouvindo, você, nobre amigo ouvinte, você é um privilegiado, você faz parte da comunidade do maior podcast games do Brasil. Você é um ser privilegiado. Você está aqui junto com nós. Um nosso ouvinte tem que ganhar alguma coisa com isso. Não só um bom serviço.
Isso é o mínimo, cara. Primeira coisa, a gente fazer essa mesma curadoria que o Promobit faz com todas as ofertas que postam lá, a gente faz com todo mundo que quer anunciar com a gente. Exatamente. Ou divulgar qualquer parada e tal. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ver que era maneiro.
Evandro já comprovou que é um excelente serviço com seu Street Fighter V aí, muito bonito, excelente. Não,
cara, o cara quer comprar, cara, um videogame, um Xbox One, tá aqui, ó, na home da categoria games. Tem o Xbox One por R$1.700 com 5 jogos.
Isso é legal
pra aquela...
Nossa.
Caralho,
só
todos os jogos bons do Xbox.
Todos os jogos bons do Xbox. A gente falou, doutor Promobit, a gente quer uma parada pro nosso ouvinte, porque, enfim, nosso ouvinte é um ser... É um old gamer, tá em outra categoria. Né? Ele, acessando exatamente essa página, promobit.com.br/promo99vidas...
Olha aí, olha a parceria. Essa é aquela parceria honesta.
Não, e aí é fantástico.
Que o cara manda no e-mail.
É fantástico. Promobit, de novo, promobit.com.br/promo99vidas. Tem link na postagem, se você não quiser digitar, só acessar aqui o site e clicar. Se você tiver no seu celularzinho, já coloca aí, faz o cadastro, desce a telinha, chega lá no finalzinho, você já vai ter uma surpresa. Porque nós temos 5 produtos. relacionados a games para você que cadastrar no site Promobit. Fez o cadastro, já está concorrendo a um desses 5 produtos. Evandro, só lista quais são esses produtos para as pessoas.
Eles vão... Calma aí, deixa eu chutar aqui. Eles vão sortear o quê? Chaveiro?
Chaveiro adesivo.
Camiseta e adesivo.
Pendrive de 1.
Pendrive com o logo da Sony.
Fala aí, Evandro, o que é?
Cara, a gente como o Júlio falou, a gente conversou com os caras e quando eles falaram, a gente tem isso aqui, você acha que tá bom? Eu falei, maluco, você tá de brincadeira, né? De perguntar que você tá bom. O que vai estar sorteado? Dois controles, isso. Joysticks originais, um de Play 4 e um de Xbox One.
Olha aí.
Só aí já tem, cara, chutando baixo, R$400.
Isso aí.
E aí, 3 joguinhos. Aí você pensa, porra, vão dar o quê? Aquele BioShock do jogo justo? Que os caras sempre, quando tinha jogo justo, os caras metiam o BioShock por 50 contas. Lembra?
Assassin's Creed 1.
Pode crer. 3 jogos que é assim, pro Play 4 tem o Far Cry Primal.
Isso aí.
Primal.
O mais recente, acabou de sair aí.
Exatamente.
Xbox One, que deu controvérsias aí por conta de exclusividade e tal, Quantum Break.
Olha aí, bonito, e pro rapaz. E
precisão da massa, tem o The Division.
Massa não.
Só do PC, só Triple A.
Só cara, só não, são prêmios maneiros. Quando os caras, a gente, quando o Juras falou aí que isso que é parceria, realmente, a gente se preocupou em fazer uma parada legal pra todo mundo, não só pra gente, não só pro Promobit, mas pro ouvinte 99 Vidas também. Ele vai conhecer um baita de um serviço, provavelmente é uma parada que ele vai usar o resto da vida, que brasileiro adora a promoção, e como o Izzy falou, é um negócio que te ajuda no dia a dia.
Todo mundo, Evandro, todo mundo tem, se eu te pedir uma listagem aqui de 10 coisas que você queria comprar, certamente você tem aí 10 coisas que você gostaria de comprar, mas o preço, como sempre, é o que tá te segurando. Você vai lá, se cadastra, já sai botando tudo que você quer, maluco. E fica só esperando, tá ligado? Uma hora vai você chegar o e-mailzinho lá bonito.
E aí é muito fácil. Acessou promobit.com.br/promo99vidas. Faz o cadastro. Confirma o e-mail. Vai chegar um e-mailzinho confirmando lá a parada. Um e-mail
falando, confirma aqui seu cadastro.
E aí no link de volta, você escolhe um dos prêmios que você quer ganhar.
Isso, então fechou. Assim, o cara, até que você vai, você fala, porra, eu tenho um Play 4, vou querer esse jogo de Xbox One pra quê? Não, amigo, pensamos em você. Você que vai dizer qual dos 5 você quer ganhar.
E outra, já é cadastrado? Já tem uma opçãozinha lá pra você que tem conta, exatamente, já escolher um dos prêmios.
Sim, sucesso. Então, cara, link no post, acesse o banner lá da promoção, faça seu cadastro. Porra, quem não... duas paradas que são fodas, cara. Quem não gosta de uma promoção e quem não gosta de um sorteio?
Além de acessar um baita site de promoções, vai poder concorrer a jogos do momento e controles. Todo mundo quer um controlezinho 2, né?
Cara, o controlinho 250 mango, maluco. Olha um controle
aí,
desse cara, aí.
De graça, mano. O ouvinte tá fazendo nada aí, mano. De bobeira. Não vai acessar?
De bobs.
Tá de não bobs aí, Chaps.
Se não acessar, é um otário. Depois o Izzy que é otário.
Exatamente.
Acessa aí, meu filho. Gente, é isso. Finalizamos mais um 99 Vidas. Muito obrigado a você que ouviu esta edição. Passe pra frente se você se divertiu, se você relembrou muitas coisas. Passe pra frente. Não esqueça o nosso recado inicial lá da abertura 99 Vidas. Muito importante você participar. E nós vamos finalizar com uma música lindíssima. Se divirta. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau.
ponytails.
You have ponytails, baby.
When did that change?
I don't know. You got ponytails now. Now I have to wear ponytails.
I do wear ponytails.
Yeah.
Look at how cute.
Look at the size of your forearms.
I know.
I'm huge.
You look like Popeye. Was that like a special move that takes my clothes off?
I'm not sure.
Let's
try again.
É igual o teu, Izzy.
Oh, yeah.
Que...
Oh, yeah.
What the hell?
Because it's like mine. Because me, my special move is like a power move like that. And then it's all like the little gadgets and stuff. And I'm down to like my underwear. Because I rip off my clothes and like all the gadgets come out and they explode around the enemy. So you do the same thing. You rip off your clothes to mimic my character.
All right. So.
Yeah.
Vamos.
Bora.
Boobies!
Caralho. Mais louco que o Batman também.
A Bebê é sempre louca.
É a primeira vez que ela viu? Ela não tinha visto a personagem dela no jogo?
Não, ela viu os desenhos faz
tempo. Se mexendo, eu acho que não.
Se mexendo, eu nunca tinha visto, não.